You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
A gente inicia o nosso Facebook ao vivo. Oi, pessoal. Marcel Letério, super campeão de jiu-jitsu na Austrália e no mundo. Conta pra gente, prazer ter você aqui com a gente hoje.
Grande prazer estar aqui nos estúdios da Rádio SBS Português para dividir um pouco da minha experiência aqui internacional no jiu-jitsu.
Você veio de Casablanca, interior de São Paulo.
Isso.
Como é que chegou aqui na Austrália e vencendo e defendendo o título nacional do jiu-jitsu brasileiro aqui na Austrália? Conta pra gente.
Tudo começou em 97, interior de São Paulo, na cidade de Casablanca. Eu tinha 17 anos, cresci praticando diversos esportes, futebol, basquete, natação. E eu sempre fui muito competitivo. Tenho dois irmãos mais velhos e eles também sempre foram esportistas. E eu queria ser bom como meus irmãos mais velhos. Eu queria, né, mostrar que eu era bom em alguma coisa. Eu sempre fui, vamos dizer, bom desempenho como atleta de grupo, mas sem destaque. Mas no jiu-jitsu eu descobri que era o meu esporte onde eu conseguia expressar melhor a minha capacidade como atleta. Foi muito legal porque o jiu-jitsu te dá um potencial de conseguir se defender contra pessoas muito mais pesadas e mais fortes que você. E isso me fez ter essa paixão pelo jiu-jitsu. Foi assim que tudo começou.
Quando é que você veio pra cá? Você passou pela Itália antes.
Isso,
é
isso. Eu mudei pra São Paulo em 99, onde eu estudei, me formei na Faculdade de Ciência da Computação. Conheci o meu mestre, né? O meu mestre, o Rick Kovarik, que foi a pessoa que me graduou da faixa branca até a faixa preta. Em 2008, eu mudei pra Itália. E na Itália eu tive a oportunidade de abrir a minha própria equipe, Irmãos Letteri, com o meu irmão Leonardo Letteri. A gente abriu a nossa equipe lá. Na Itália a gente é conhecido como Fratelli Letteri, que seria irmãos em italiano. Tive 8 anos de muitas vitórias na Itália, representei a seleção italiana de lutas com kimono e sem kimono. A luta sem kimono no Brasil a gente chama de luta agarrada, né? E tive muito sucesso, representei a seleção italiana, ganhei muitos títulos mundiais, título europeu com a seleção e também individualmente. Eu achei que eu podia crescer ainda mais e resolvi estudar inglês. Vim para Melbourne com a ajuda do professor Carlos Português Vieira, que é o head coach da Companhia Paulista aqui na Austrália. Desde 2016 aqui na Austrália, lutando, trabalhando como treinador, estudando e sendo árbitro também.
Você trouxe pra gente essa reportagem aqui, mostra ali pra nossa
Isso.
câmera.
Essa reportagem saiu no jornal Arena de Verona, que é um jornal muito popular no estado do Vêneto, né? Província de Verona, na Itália, no norte da Itália. E eles colocaram essa foto onde eu estou fazendo um estrangulamento especial, que é um estrangulamento que eu desenvolvi fazendo com uma mão só. E é um estrangulamento que eu costumava colocar as pessoas para, a gente fala, dormiu, né, no jiu-jitsu. Porque o cara acha que está te controlando e, na verdade, ele desmaia. Então eles colocaram esse título, O Príncipe dos Estrangulamentos. Foi muito engraçado, porque quando eu fui pegar na banca, o vendedor de jornal olhou pra mim. Quando ele viu o título, ele achou que era uma coisa meio negativa, né? O príncipe do estrangulamento. Estrangular pessoas, em geral, não é uma coisa muito boa, né? Mas no esporte, feito em modo seguro e dentro das regras, é uma coisa que faz parte do jogo. E digamos que é a técnica espetacular, né? Porque você vence a luta e seu adversário não se rende conta que ele tá dentro de um estrangulamento.
Você venceu vários campeonatos na Europa, no Brasil e agora aqui na Austrália. Como é que foi a vitória do campeonato nacional em agosto?
Foi uma vitória muito importante porque no meu primeiro...
Aqui na Austrália,
né? Na minha primeira oportunidade de lutar o campeonato nacional, eu não pude lutar porque eu tive uma lesão no joelho durante um treinamento. Então eu participei como treinador e como árbitro. Então eu vi aquela competição, o campeonato nacional australiano, sem poder lutar, que é a minha paixão, né? Quando chegou a edição de 2017, eu estava pronto para lutar. Já tinha ganhado também campeonato de Vitória na minha primeira participação. E foi uma conquista muito emocionante, porque eu fiz lutas duras. Quando você luta com adversários de ótimo nível, faz valorizar ainda mais a vitória, né? E na final, eu ganhei de um adversário que também é brasileiro, que está aqui na Austrália há muito tempo, o Daniel, que é até meu amigo de arbitragem, e ele é um faixa preta 4 graus, foi o primeiro faixa preta a chegar em Gold Coast, então foi uma vitória muito significativa. Ele, depois desse campeonato, ele foi segundo no Mundial na Califórnia, então isso mostra que o campeonato australiano aqui foi de alto nível e vencer esse campeonato pra mim foi um prazer muito grande. Também porque eu tenho essa coisa que eu tô tentando fazer tudo muito bem. Então eu tento ser um ótimo treinador, eu tento ser um ótimo árbitro, tô arbitrando a nível nacional aqui na Austrália. E quando você trabalha como árbitro em uma competição e também luta, a sua performance não é a mesma. Porque você vai trabalhar em pé, trabalhando focado na movimentação dos atletas que estão lutando. Então você fica cansado mentalmente e fisicamente. Mas essa paixão para divulgar o jiu-jitsu e mostrar que eu posso ser completo como profissional de jiu-jitsu, mesmo se é um caminho mais difícil, é o caminho que eu estou perseguindo. E eu venci, mesmo sendo árbitro, trabalhando como treinador nessa competição, fiquei muito feliz. Foi uma conquista maravilhosa.
E você trouxe a medalha?
Trouxe a medalha do campeonato australiano. Ela tem o símbolo da Federação Australiana aqui. É uma medalha que eu vou guardar assim por muitos anos.
E ela foi dada pela Federação Australiana de Jiu-Jitsu.
Isso, é a Federação Australiana de Jiu-Jitsu, que é reconhecida da IBJJF, ou como a gente fala aqui no exterior, IBJJF, que é a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, que é uma federação, é a mais prestigiosa do jiu-jitsu no mundo, e essa federação australiana é reconhecida, é uma medalha de peso para mim muito importante.
E você manteve a sua jornada de vitórias, vencendo o campeonato estadual de Vitória em abril?
Em abril, agora, isso. Recentemente abril. A gente teve o campeonato Victorian State. Esse campeonato também é importante porque é o campeonato mais tradicional da Austrália. Da data que eles começaram e até hoje, é o campeonato que tem mais tempo de duração. Então vamos falar que é um muito tradicional. Começou quando o jiu-jitsu aqui ainda estava de verdade no começo. Consegui fazer boas lutas e decidi também lutar o absoluto. Então, eu tendo 65 quilos, lutei contra adversários acima de 97 e consegui a medalha de prata também no absoluto, na divisão com todos os atletas faixa preta de todos os pesos. Eu luto na Master, que seria acima de 30 anos, né? Então, vamos falar, todos os atletas acima de 30 anos, open weight, todos os pesos. Eu consegui a medalha de prata também nessa divisão dos pesos pesados. E essa vitória me deu o primeiro lugar no ranking australiano na divisão dos Masters. Então, entre todos os faixas pretas australianos da categoria Master, eu consegui chegar na primeira posição. E eu fiquei muito feliz com isso.
E você trouxe a medalha
do Victorian States.
Uhum.
Essa é uma delas, né? Também,
jiu-jitsu,
também a medalha da Federação Australiana de Jiu-Jitsu, AFBJJ.
Você coloca muita pressão em você mesmo para ter essa performance em cada competição que você entra? Porque você é excelente como atleta, como árbitro, como professor. Você se cobra muito?
Ah, eu não me cobro muito. É até engraçado porque eu já lutei até, por exemplo, teve uma luta que eu fiz em Abu Dhabi, em um campeonato mundial. E eu fiz essa luta que tinha um prêmio em dinheiro de $2,500. Mas quando eu tô lutando, eu não penso em pressão externa. Eu tenho essa coisa dentro de mim que eu quero vencer. Eu quero vencer pra mim mesmo. Então eu esqueço a respeito das pressões internas. Eu tenho essa coisa que eu não consigo nem explicar, que eu quero ganhar. Quando eu não consigo, eu fico muito triste, às vezes demora para passar, mas sempre um modo positivo, tentando aprender com as minhas derrotas. Eu aprendo muito com as derrotas e também com as vitórias. Eu acho que isso é uma coisa positiva. E uma coisa particular que eu acho que me ajuda muito a vencer, eu nunca acho que eu já ganhei. Eu nunca acho que eu já ganhei. Mesmo se for alguém que eu já venci anteriormente, eu sempre penso, hoje pode ser o dia do meu adversário. Então eu me preparo para uma coisa sempre muito difícil e às vezes não é tão difícil. Esse é o meu jeito de pensar quando eu vou para uma competição. Às vezes eu tenho alunos que falam, ah, eu fui para a competição, mas eu achei que já estava ganho e daí eu perdi. Eu tenho essa coisa interna que eu nunca acho que já está ganho. Então me ajuda muito. Às vezes eu fico mais nervoso Por exemplo, quando eu tenho que ser o treinador da minha namorada ou dos meus alunos, eu fico ali de fora, muito nervoso. Às vezes é mais fácil estar dentro do tatame lutando.
E é bom que você passa isso para os seus alunos também. É uma lição de vida também, aprender não só com as vitórias, mas com as derrotas. E falando do esporte, você estava falando que você se sente confortável no tatame. Como é que você vê a divulgação assim, do jiu-jitsu brasileiro no mundo? Existem academias e escolas e ligas de jiu-jitsu brasileiro ao redor do mundo. Como é que você vê esse crescimento e qual que é o futuro do jiu-jitsu?
Ah, é verdade. O jiu-jitsu, vamos falar que explodiu no mundo. Hoje em dia, se você é um praticante de jiu-jitsu, você está indo para fazer uma viagem de férias, uma viagem de negócios, você sempre vai achar uma academia onde tem o jiu-jitsu brasileiro, né? Como a gente fala aqui no exterior, o Brazilian Jiu-Jitsu. Então tem uma conexão muito forte entre as pessoas que treinam jiu-jitsu, eles vão te receber bem, eles vão fazer você sentir em casa. Isso é uma coisa que ajuda muito. Então as pessoas sabem que é um esporte que começou pequeno e está crescendo, então eles tentam fazer essa conexão, essa amizade entre pessoas que treinam jiu-jitsu. Então você viaja, você fala, ah, eu queria treinar em um lugar, estou indo para um outro país, o seu treinador sempre vai achar um lugar para você treinar. Está crescendo muito, a gente tem um exemplo dessa federação dos Emirados Árabes, que eles colocaram o jiu-jitsu como uma disciplina das escolas. Então, hoje em dia, a gente tem mais de 500 professores de jiu-jitsu brasileiros dando aula em Abu Dhabi e nos outros Emirados. Então, isso virou parte das Forças Armadas e da educação dos Emirados Árabes. Então, está crescendo muito, está crescendo nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos, teve um boom muito grande. Os campeonatos mundiais da IBJJF são organizados nos Estados Unidos hoje em dia. Virou realmente uma arte marcial onde, se você se dedica, você pode ser um professor, você pode ter uma carreira dentro desse esporte. Não é fácil. Tem que trabalhar muito, tem que realmente investir no conhecimento. Hoje em dia não é só ser um bom atleta para poder ser um bom professor, você tem que investir também em conhecimento, como tratar o aluno, como ser um bom professor, como ensinar melhor. Essas federações como a IBJJF e a Federação de Abu Dhabi estão fazendo um trabalho muito importante. O jiu-jitsu está crescendo na Austrália, ao redor do mundo, até mesmo no Brasil. Felizmente, eu estou vendo daqui, do exterior, que o último campeonato brasileiro teve recorde de participação de atletas. Eu lembro quando eu estava na Europa, que o recorde foi no europeu, foi 3.500 atletas em uma competição de jiu-jitsu durante 4 dias, 5 dias.
Uma competição fora do Brasil.
Fora do Brasil, com pessoas do mundo inteiro. E o campeonato brasileiro bateu esse recorde. Então quer dizer que a gente continua produzindo campeões lá no Brasil também.
O que que te atrai no jiu-jitsu enquanto arte marcial? Porque você tem que ser mentalmente forte, não só fisicamente, que é uma das características das artes marciais. A Austrália é muito próxima da Ásia, então há uma influência do taekwondo, do karatê aqui muito grande. Por que que você acha que o jiu-jitsu é mais completo?
Bom, o jiu-jitsu, eu acho que o jiu-jitsu tem essa coisa especial que toda a aula tem a fase de lutas. Então, por exemplo, na minha aula, eu vou dar um aquecimento para preparar os atletas, toda a musculatura. Depois nós vamos estudar as técnicas. Nós vamos fazer diversas repetições das técnicas para ter certeza que os alunos estão aprendendo a técnica. E no final da aula a gente vai lutar. Então chega no final da aula, a gente tem uma luta. É uma luta controlada, onde você vai tentar as técnicas que você aprendeu contra o seu parceiro da academia e ele não vai deixar você fazer as técnicas. Então a gente aprende realmente a usar as técnicas em uma situação de necessidade. Porque quando o seu parceiro de treinamento não é colaborativo, você vai ter que melhorar a sua técnica em modo que a sua técnica funcione contra alguém que não está deixando você praticar aquela técnica. E muitas artes marciais, eles se limitam à repetição da técnica somente de forma colaborativa. Então você nunca sabe se vai realmente funcionar quando você precisa. Então o jiu-jitsu tem essa particularidade.
Quais são as suas fontes de inspiração no jiu-jitsu hoje?
Tem o Marcelo Garcia, que ele não está competindo mais, mas ele foi um atleta espetacular. E o jeito dele de lutar influenciou muito no meu estilo também. A gente tem o Roger Gracie, né? A gente fala que foi o maior campeão de todos os tempos no jiu-jitsu esportivo. Eu tive a oportunidade de conhecer ele em 2014, em uma competição em Cagliari. O nome da competição, Cagliari na Itália, né? Na Sardenha, nessa ilha maravilhosa da Itália.
Quantos anos ele tá agora?
Eu não tenho certeza, mas ele deve tá 40... Eu não quero errar a idade dele, porque de repente ele pode me ligar depois e me cobrar isso. Mas eu tive essa competição que representou o nome dele, né? O Roger Gracie Challenge. E foi legal porque a gente tinha os melhores atletas da Europa competindo nessa competição e ele me escolheu como atleta mais técnico da competição. Foi um prêmio maravilhoso, porque é uma pessoa que eu vi e admirei de longe e tive a oportunidade de receber esse prêmio dele.
E Marcel, as suas conquistas, tanto aqui quanto na Europa e no Brasil, como é que você compara a sua jornada no exterior, fora do Brasil e dentro do Brasil? O que é mais fácil? Vencer, não sei se isso cabe dizer, colocar dessa maneira, vencer no Brasil ou vencer fora do Brasil?
Quando a gente fala de nível técnico, eu não tenho certeza como funciona agora na faixa preta, porque os atletas que chegam na faixa preta, eles começam a fazer sucesso e eles, procurando uma oportunidade melhor de trabalho e de carreira, eles mudam para o exterior, né? Infelizmente, como profissão, o jiu-jitsu no Brasil é complicado. Eu tenho um irmão que está dando aula de jiu-jitsu no Brasil, o Leonardo Letteri, e ele conta para mim que é difícil viver de jiu-jitsu no Brasil, também porque é a pátria do jiu-jitsu, tem muita concorrência. Eu acredito que ganhar um campeonato nacional no Brasil é muito difícil pela grande quantidade de atletas. Então, se a gente pegar quem está no Brasil hoje, quem está no exterior, se a gente compara um atleta contra o outro, pode ser que como nível técnico é o mesmo, mas no Brasil a gente tem muitos atletas. Então pode ser que você tenha que fazer muitas lutas em um campeonato no Brasil, em um campeonato brasileiro, por exemplo, para chegar na final. Então não vai ter só o fator do conhecimento técnico, da qualidade técnica, vai ter o fator também do cansaço físico e da preparação atlética. Então você tem que ter uma preparação para chegar no final dessa competição muito grande.
E o nível desses atletas? O jiu-jitsu seria algo assim, parte do DNA do brasileiro, como o futebol, por exemplo? O brasileiro tem um jeito especial de
lutar? Essa pergunta é muito interessante, porque vivendo no exterior, né, eu vi muito isso na Itália. Eu estava treinando alguns alunos italianos há mais de um mês, dois meses, três meses. Chegava o brasileiro com uma semana de treinamento e ele dominava o aluno estrangeiro. Não todas as... Eu não posso generalizar, mas muitas vezes eu vi o brasileiro com essa vontade de vencer. E a gente tá falando de um brasileiro que imigrou, né? Então ele tá todo dia, no dia a dia dele, ele quer vencer no exterior. E quando ele vem pro treinamento de jiu-jitsu, ele tá com a mesma mentalidade, ele quer vencer. Então eu vejo essa coisa, essa garra do brasileiro como diferencial no jiu-jitsu.
Quais são as suas próximas competições para a gente acompanhar você e torcer por você, Marcelo?
Eu quero me preparar muito bem para poder disputar o próximo campeonato australiano. Eu vou defender o meu título na categoria Master. Aqui eu estou lutando na categoria 70 quilos, mas na verdade eu sou 65. Nós não temos muitos atletas na 64, que é a minha categoria de origem na Europa. Então, o campeonato australiano, que será em agosto de 2018, seria a minha próxima meta e eu quero tentar chegar de novo no topo do ranking australiano.
Se manter, né? Porque você já está no topo dentro da categoria.
Exato. Na minha categoria, eu sou o número 1, mas na categoria do peso absoluto, agora eu estou em segundo. E é assim, é dinâmico, não pode parar. É isso, você chega no topo, tem alguém querendo...
Todo dia
passar você. E agora no campeonato australiano eu vou ter a minha oportunidade para chegar de novo no topo da Master Absoluto, Open Weight.
E você tem uma presença online bastante extensa. Qual, como é que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho? Qual é o website, Facebook?
Isso, o pessoal pode me contactar, tentar seguir o meu trabalho através do meu Instagram, que é o Letteri Bros, como irmãos Letteri, né?
Letteri Bros. É o Letteri com um T só e tudo junto.
Isso,
né?
Mesmo, Letteri. Letteri Bros, tudo junto. Não sei se dá para ver aqui, mas tem o meu logo aqui, Letteri Bros. Mas vai estar tagado provavelmente aí nas redes sociais da SBS. Tem o meu site, o marcelletteri.com, também tudo junto. E tem também o meu Facebook, que é, tem uma página de atleta, que também digitando Marcel Letteri vocês vão me achar lá.
Tá dado o recado, Marcel Letteri, o campeão da categoria Master do Jiu-Jitsu brasileiro aqui na Austrália. Muito prazer, muito obrigada por ter vindo aqui e ter dividido um pouco da sua jornada, sua história aqui com os nossos ouvintes.
Prazer foi meu, uma emoção muito grande estar indo em rede nacional australiana. Obrigado pela oportunidade, SBS Rádio, adorei. Muito obrigado.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.